Vamos falar um pouquinho, então, sobre cidades resilientes diante dessa questão de cidades de fenômenos climáticos?
Então, a grande questão é... a gente está vivendo, principalmente agora, nesse estágio agora, dos últimos meses, né? Um cenário avaliando o Brasil, né? A gente está ouvindo direto na mídia, né, a questão de desastres naturais oriundos, né, de enchentes ou secas, como agora está muito forte na Amazônia, né, a questão da seca na região amazônica, em virtude do efeito El Niño. E aí a própria mídia, né, no meio jornalístico, eles abordam muito assim, o efeito El Niño e o impacto que ocorre principalmente sobre as cidades, como a gente viu na região aqui, né, nos municípios como Roca Salles, Lajeado, enfim, que inclusive, né, a gente teve perdas, né, de vidas humanas, né, e um prejuízo, né, milionário, quase bilionário, né, na economia dos municípios que foram atingidos. E só que a questão das mudanças climáticas e um olhar mais sistêmico, infelizmente, não é abordado. A mídia mostra, né, o quanto que o nível da água subiu, os riscos que vêm, né, dessas enchentes, de atingir determinada população, enfim. E o que a gente vê muito, né? Um despreparo dos municípios para lidar com essa situação, que o que aconteceu? Está lidando com mais frequência. Então a gente viveu e ainda vive todo esse cenário no Rio Grande do Sul, e agora a gente está vendo acontecer a mesma coisa em Santa Catarina, né? Então, o que nos assusta, né, quando a gente pensa assim, em mudança climática? Então, assim, a mudança a gente joga para um futuro, assim, ela iria acontecer. O que a gente está vivendo agora é uma emergência, uma situação de emergência, ou seja, algo precisa ser feito porque cidades estão sendo afetadas. E a questão de cidade resiliente seria a capacidade de suporte. Como é que as cidades conseguem lidar com a questão não só de uma enchente, né, de uma seca que o Rio Grande do Sul também viveu, período de seca agora no verão, calor extremo, frio extremo, isso tem todo um impacto, né? Então a gente hoje até está falando muito a questão da emergência climática, e um outro tema é a cidade, eu não posso mais analisar só a minha cidade. Ontem a gente estava até na reunião sobre o painel, né, e nós comentamos assim, quando eu olho para uma cidade... Lembra quando a gente fazia uma feira de ciência, assim, a gente fazia maquete, né? Eu era fã da maquete. O que a maquete nos traz? Ela nos traz uma visão de cima, né? Uma visão mais sistêmica. E quando eu olho uma cidade, eu não consigo, por exemplo, fazer a maquete do rio da cidade, e esse rio não existe. É muito raro a gente ter um curso d'água que inicie e termine numa mesma cidade, num mesmo município. Os cursos d'água, né, a bacia hidrográfica, corresponde a uma região que abrange vários municípios. Então, eu estava comentando, imagina o meu município como Caxias, né? Caxias até está avançando muito nessa questão, já tem, né, uma secretaria de meio ambiente, tem um departamento, né, dessa questão das mudanças climáticas. E aí, Caxias preserva sua mata ciliar, cuida do seu resíduo, mapeia todas as áreas de riscos, né? Mas os municípios do lado não fazem esse trabalho. Então, se eu tiver uma enchente, esses rios que foram desmatados, vai vir a água, vai vir o assoreamento, vem o resíduo pela água. Então, o que a gente tem que ter esse olhar mais sistêmico para quando eu falo do tema, né, cidades resilientes? Não é olhar só a minha cidade, mas é olhar o que o entorno, né, pode contribuir de forma positiva ou negativa para esses fenômenos que vão, né, cada vez se tornar mais frequente em relação, né, às mudanças climáticas, né?
Entendi. John, quando a gente fala em cidades resilientes, é um termo que já foi também utilizado, cidades sustentáveis, né? Os termos, eles vão se adaptando conforme os tempos vão avançando, o conhecimento também vai ampliando, né? Então, mudou um pouquinho de cidade sustentável para cidade resiliente, mas aí dentro do cidade resiliente também entra outros termos, que são cidades inteligentes, cidades criativas. Me conta um pouquinho sobre esse movimento.
Hoje, assim, a gente tem, por exemplo, no Brasil, que é referência na questão de cidade e sustentabilidade, é o Instituto Cidades Sustentáveis. Se a gente dá um Google, eles têm um portal, isso é uma ONG, uma organização não governamental no Brasil, e ela faz o quê? Ela hoje, tem muitos projetos, né, para os municípios, Inclusive, tem um que eu gosto muito, que é Boas Práticas, a gente aprender com bom exemplo. Então, eles pegam exemplos no mundo e no Brasil de iniciativas, como tu falou, o que é uma cidade inteligente? O que o município fez? E um efeito que está acontecendo muito agora, que são cidades regenerativas. Ou seja, a gente impactou a natureza, impactamos o meio ambiente, destruímos alguns ecossistemas, e agora a palavra do momento, assim, que o mundo está trabalhando, é a questão da regeneração. Inclusive nós, enquanto pessoas, né? A gente está passando, né? Agora vem um período de 2 anos após o Covid, né? Então, nós vemos num processo de se regenerar, de mudar, né, as nossas relações, seja com o próximo ou seja com a própria natureza, né? As coisas estão mudando, a gente está vendo a nossa dependência da natureza. Né? A gente está percebendo isso, né? E aí o termo agora das cidades que eu falei, né? De regenerativas, período de regeneração, a questão das cidades sustentáveis, esse instituto, eles têm um painel que a gente chama, um dashboard, que eu vou lá e digito, né, que eles têm um índice de desenvolvimento sustentável. Daí eu digito Caxias do Sul, e o que vai aparecer nesse índice para Caxias do Sul? Como que a cidade está efetivando os 17 ODSs da ONU? Então hoje isso é para o mundo, né? Esses 17 objetivos que foram estabelecidos em 2015, eles estão chegando no seu término, que é o ano de 2030, por isso que é a Agenda 2030, né? Então o mundo teve, os municípios, os governos tiveram 15 anos para implementar 17 objetivos que desdobram em 169 metas e que se desdobram em 247 indicadores. Eu vou trabalhar um, por exemplo, eu tenho o objetivo 12, que se chama Produção e Consumo Sustentáveis, e ele tem uma meta, que é a 12.6, que é que os municípios efetivem programas de coleta seletiva aumentando a taxa de reciclabilidade do seu município. O que é isso? É eu pegar o percentual gerado de resíduo, e a ONU considera que o município só atende esse objetivo e essa meta se reciclar mais de 25% dos seus resíduos gerados. E sabe qual é a realidade do Brasil hoje? Os municípios reciclam pouco mais do que 4%. Então, tu imagina, mais de 90% do resíduo que a gente gera vai para um aterro. E hoje, a terceira maior causa de geração de gás de efeito estufa pelas cidades é em virtude dos resíduos. E aí tu pensa assim, pô, então um resíduo, pensa a pessoa botar numa sacola plástica resíduo orgânico, né, casca de fruta, enfim, com lixo do banheiro, com latinha que é reciclado, com plástico, botar num saco isso e parar num aterro. Isso hoje é quase um crime ambiental, porque pela Política Nacional de Resíduos era só para ir rejeito para aterro, e a gente podia estar fazendo compostagem. Então, isso que quando eu penso em uma cidade inteligente, as pessoas às vezes ficam pensando que é um painel, né, todo touch, inovação, né, enfim. Não, a gente tem que voltar às coisas simples. A solução para as cidades está na simplicidade baseada na natureza. Isso é uma cidade regenerativa. Então, é eu fazer compostagem, que é uma coisa super simples, um processo natural, pegar o meu resíduo. Ah, John, mas eu moro num apartamento, não dá. Vem mosca, dá mau cheiro. Dá, é possível. Então, hoje a gente tem essa questão. Por isso que o movimento, o próprio Lixo Zero, a Semana Lixo Zero, mostra isso. Também é eu pensar como não gerar resíduo. Porque o resíduo, o que o pessoal que está me escutando agora, né? Onde é que a gente começa a gerar o resíduo? É com a mãozinha lá na prateleira do supermercado, quando eu estou fazendo as escolhas para a minha alimentação. Então, por que eu preciso comprar, às vezes, refrigerante que gera o plástico? Por que eu preciso comprar resíduos, né, embalado no monte de plástico? Então, está tendo um movimento muito que se chama repensar o consumo. E tem muita empresa que também está pensando nisso, que elas estão vendo que o seu consumidor é um consumidor que quer ser mais sustentável e saudável. E oferece produtos nisso, né?
Claro. Então, John, dentro dessa perspectiva que você todo já explicou, e é muito interessante, né? Porque são coisas bastante recentes, né? Não diria novas, mas bastante recentes aqui no Brasil, para nós, né? Mas de uma forma geral, existe também o olhar, né, da cidade resiliente por parte da política pública. Para isso, os municípios, as cidades, as gestões públicas se inscrevem, aderem, né, a um programa, uma espécie de uma formação, né? Um programa de qualificação. padrão, eu diria, né? Se fosse trazer assim de forma fácil. E já tem alguns estados e algumas cidades brasileiras inscritas nesse programa. Como é que faz para construir uma cidade resiliente passando por esse programa?
Tá, o próprio Cidades Sustentáveis, ele tem uma carta de adesão que o município adere e o município tem toda uma formação. Eu sou fã da política pública, né? Inclusive, trabalhei e criei a primeira pós no Brasil em políticas públicas ambientais. Porque eu acredito que isso. Não adianta eu ter a lei, eu ter o discurso, se na prática as coisas não funcionam. E como que funciona na prática? É, primeiramente, eu tendo estruturas, né, departamentos de meio ambiente, tendo técnicos, pessoas que não só pensem, mas que vão colocar em prática a questão da sustentabilidade. E o segundo ponto, a política pública para se desdobrar na prática, para virar realidade, eu preciso ter orçamento. Ou seja, o município sempre ele aprova o seu orçamento, a lei de diretriz orçamentária, né, o orçamento anual. E aí eu preciso ter recursos garantidos para isso, para a questão de meio ambiente, para a questão social, para a questão, né, de combater as desigualdades. Que é o grande desafio quando eu avalio um cenário de meio ambiente, eu tenho que avaliar junto a questão social e os próprios ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o maior objetivo dele é combater as desigualdades, que é o objetivo 10. Como é que eu vou reduzir as desigualdades que eu sei que é no mundo desigual? Né, a própria mudança climática, por exemplo, de áreas de riscos, nessas enchentes, quem é a população mais afetada? É a população mais pobre, que quando dá enchente perde tudo. Né? Então, esse olhar sistêmico, o gestor que está à frente de uma prefeitura, que infelizmente troca muitas vezes de 4 em 4 anos, a gente tem trabalhos incríveis, entra um outro governo, começa tudo do zero, reinicia, né? Então a gente precisa ter a continuidade da política pública. E com isso, por exemplo, a gente tem que ter instituições como conselhos fortes, atuantes, né? As pessoas unidas em colegiados, né? Coletivos, que garantam e que cobrem do governo, né, dos governos municipais, a política pública. Eu vejo que o principal hoje, por exemplo, a gente pega as câmaras de vereadores, se eu fazer uma pesquisa com os vereadores, perguntar, sabe o que é os ODS? Ninguém sabe, raríssimo sabe. Então a gente precisa levar muito acesso à informação nessa questão das políticas públicas, né, e os próprios conceitos, né, que nem a gente falou aqui, olha, cidade sustentável, inteligente, resiliente, uma série de, né, mudança climática, emergência climática, e hoje a gente vê essa falta de informação dos nossos gestores, né? E tem a questão da responsabilidade, eles têm responsabilidade sobre isso, né? No momento que estão à frente de uma prefeitura, né, e o município, por exemplo, não tem coleta seletiva, o município tem obrigação legal, né? Então o gestor pode vir responder legalmente por omissão de não cumprimento da política pública, né?
Olha que interessante, né? Quanta coisa, né? Tem alguns cases, talvez, no país que você pudesse já apresentar para a gente, no sentido de tornar mais fácil, assim, alguns desafios que foram vencidos. Eu sei que o Estado do Rio de Janeiro, lá em 2021, fez adesão, né? Niterói, Nova Iguaçu, já começa a participar. Dessas experiências já existentes no Brasil, tem alguma...
Uma que eu sou muito fã, é o município de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, que eles têm um programa para efetivação dos ODSs no currículo escolar. Então, eles fizeram uma parceria com a Unesco, eles têm uma cartilha, se dá um Google ali, cartilha ODS município de São Paulo. E eles têm um passo a passo para como trazer os ODSs para o currículo escolar. E aí, eu sou um defensor da educação, né? Para mim, a solução do nosso país está numa educação de qualidade, que é o ODS-4. E hoje, se eu for numa escola, né? Quem é a escola que tem horta, que tem composteira, que trata do seu resíduo? Porque daí a criança leva para casa, a criança leva a informação. Então, assim, eu tô há praticamente 30 anos eu trabalho na área ambiental. Ano que vem eu completo 20 já de formação, mas eu comecei antes de me formar, eu já atuava na área de meio ambiente. Então, assim, eu estou envolvido há muitos anos. Eu comecei praticamente quando criança, né, na área. E aí eu vejo assim, que a gente ainda está com o mesmo discurso. E quando a gente vai para a escola, quem é o espaço transformador que a gente tem enquanto sociedade? É a escola. E aí eu vejo as escolas sem coleta seletiva, né? Daí, tem o dia do meio ambiente, vai lá e tira uma foto. Então, assim, a educação ambiental também ela é política pública, mas ela precisa ser permanente e contínua. Não é ir lá no dia da árvore plantar uma árvore, mas eu ter, né, um processo de formação de um indivíduo consciente, uhum, que pense na coletividade, que pense de forma sistêmica, né?
Claro.
Então, São Paulo dá esse grande exemplo com esse programa dos ODS nas escolas.
A gente começou a entrevista, John, você falando, né, da referência das enchentes, né, em especial no Vale do Taquari, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E aí eu acabei me lembrando, tem alguns termos também que estão sendo usados mais recentemente como cidades baseadas na natureza, né? O que mais ou menos seria isso? Seria a cidade que se molda a um curso do rio, que se molda, sei lá, ao vento que vem por causa das montanhas, sei lá, enfim, né? Estou usando exemplos aqui da minha imaginação. Mas pegando esse gancho das enchentes, né, a gente construiu as cidades onde os rios que passavam deixaram, a margem diminuiu, né? A margem reduziu. Isso. E a gente foi construindo ali, naquele tempo, porque a margem ficou menor. Mas ainda é a margem, ainda era o curso do rio. Como fazer para reverter essas situações nas cidades? Porque a gente começou a ver que o rio está reclamando, né? Os córregos estão reclamando a sua margem. Perfeito. Como é que a gente faz isso?
Isso tu tocou no ponto fundamental. Eu sou muito questionado por isso. E agora, o que fazer? Porque a gente, como ambientalista, também às vezes a gente está numa zona de conforto, que é mostrar o problema. Ah, tá aqui, é o problema. Mas e a solução? Tu trouxe um ponto para mim que é o fundamental. E aí, essa solução não é, por exemplo, o John que traz. É o que eu digo, eu preciso reunir, né, várias pessoas e buscar de forma colaborativa e construtiva. Então, por exemplo, eu tive há pouco tempo, eu não conhecia Lajeado, e me impressionei com aquele rio que tu vê uma força, e a cidade dentro do rio, né, tem uma parte ali que tem até uma mureta. E até eu fui fazer um curso na SIC lá deles, na SIL, a SIL, né, de Lajeado, e tem uma régua que vai mostrando todas as enchentes de todos os maiores períodos, assim. E aí tu vê que, tipo assim, nossa, a cidade está dentro d'água, o rio tá tentando dizer, não, tem uma vasta extensão sem uma mata ciliar, né? E aí o que eu me remeto, assim, a gente tinha uma lei que foi muito criticada por muitos anos e foi modificada em 2012, que era o Código Florestal. O Código Florestal foi feito em 65 no Brasil e dizia, olha, se o rio tem até 10 metros de margem, 30 de mata ciliar. Mais de 10, 50. Mais de 50, 100 metros de mata ciliar. E aquilo era visto como um absurdo. Uma lei ultrapassada, contra o desenvolvimento. Olha, e aí foi dado flexibilidade. Eu, por exemplo, a minha cidade sofreu muito com as enchentes, que é a Barra do Ribeiro. E tem muita lavoura de arroz. E as lavouras é na beirinha do arroio, não tem uma mata ciliar. E o que, que acontece? Essa água, quando o rio sobe, o que a gente precisa entender? Que vai sedimento para dentro do rio, então eles perdem, né, a profundidade, vai assoreando, e sem a mata ciliar, ela funciona, né, aquela água não tem para onde se espraiar para dentro da cidade, como tu mesmo falou. O processo histórico de formação das cidades é praticamente dentro dos rios, até como Porto Alegre, que ainda aterrou, né? Desmatou, aterrou e invadiu o rio. Então isso hoje o que eu vejo é que quando a gente traz um problema, por exemplo, na época que a mídia, né, toda mostrava, ninguém discute isso. Porque a gente também está muito fragilizado, né? Imagina, morreram pessoas. Que tristeza ver os agricultores, né? Pessoas que lutam a vida inteira a perder tudo. Aquela cena dos porcos nos telhados, vaca presa no, na fiação. Aquilo. Então a gente não conseguia discutir isso. E agora a gente precisa parar os municípios, né, e pensar nisso. Quando eu falo em reconstruir uma cidade, é isso. Muitas vezes precisa deslocar pessoas, como é que eu recupero um rio, não é plantando 10 mudinhas de árvore, é um projeto grande de recuperação de mata ciliar. E eu preciso, e uma coisa que o Brasil deixou de ver é a bacia hidrográfica, né? A gente tem a lei de águas, muito antiga, que nunca foi colocada em prática, que eu faço o planejamento da bacia hidrográfica. A minha unidade territorial de planejamento é a bacia. E aquilo que eu falei, a bacia, eu tenho que ter uma visão sistêmica. Eu olho de cima, eu olho todo e digo, e agora? Como é que está a situação?